Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. E como habitual, cá estamos nós para falar sobre o último jogo do Futebol Clube do Porto, neste caso, jogo relativo à décima jornada da Liga NOS. Vitória do Porto por 2-0. Marcou Sérgio Oliveira aos 20 minutos de grande penalidade e Marega aos 38 minutos. Fez o segundo golo para o Futebol Clube do Porto, resultado com que terminou a primeira parte e também no final dos 90 minutos terminou sem mais golos na segunda parte, aliás, e o Porto venceu por 2-0 o Nacional. O mais importante foi conquistado, 3 pontos para o Futebol Clube do Porto, que mantém assim na luta pela chegar ao primeiro lugar. David, bom dia, cá estamos nós. Vitória do Porto por 2-0. Como é que viste? Viste ao meu lado, claro
E a lado.
está. Mas que análise fazemos este jogo?
Bom dia, Luís, e muito bom dia, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões e Rádio Portuense. Vi o jogo e bem ao teu lado, no melhor estádio do futebol mundial, o Estádio do Dragão.
E ouviste bem
Pena
também?
novamente.
Viste e ouviste bem?
Pena novamente. A ausência de público nas bancadas é sempre muito triste, mas nós tentamos, como sempre, ser a vossa voz, a vossa paixão, a vossa angústia, o vosso sofrimento, que muitas vezes acontece, e depois, no final, a vossa exultação, e foi o que aconteceu novamente com a nova vitória do Futebol Clube do Porto. Uma vitória importante também, pois os dois da frente, as duas equipes de Lisboa, Sporting e Benfica da frente, haviam vencido. Antes do Futebol Clube Porto, e o Futebol Clube Porto não podia deixar fugir, portanto, tudo na mesma, 4 pontos para o Sporting e 2 pontos para o Benfica. Foi um jogo.
Olha, David, antes de continuares, eu acho que se calhar convinha já decifrarmos aqui o nosso título. O nosso título,
Ah.
porque os nossos ouvintes já estão a olhar para o que é que aquilo quer dizer. Nós falámos isto durante o jogo de ontem, mas quem não ouviu o nosso relato, se calhar deve estar um bocado à nora, que título é aquele que está ali.
Foi o jogo das duplinhas, Matá, portanto, Marega e Taremi, isto foste tu que disseste no relato, e a outra duplinha foi Teca, Tito Corona e Otavinho, portanto, Coronavinho, Matá e Coronavinho foram as duplinhas fantásticas do Futebol Clube do Porto, o chamado jogo de pares. Ou seja, estiveram sempre em grande ligação, sempre muito, muito visíveis, sobretudo desde logo Otavinho e Teca, Tito Corona, que no papel Otavinho era extremo esquerdo, Teca, Tito Corona era extremo direito, mas eles combinaram sempre muito bem. Muitas vezes apareciam mesmo juntos, ou seja, Otavinho deslocava-se mais para o lado esquerdo, as tais corridas vadias de Otavinho, que já havia feito esta expressão para Teca, Tito Corona, mas agora até tem sido mais Otavinho a mover-se a toda a largura do terreno de jogo nos últimos jogos, e portanto ele aproximou muito de Teca, Tito Corona. Ora, quando estavam mais distantes, ainda assim, Otavinho
Olha,
e Teca, Tito Corona estavam sempre
eu
visíveis.
até me enganei, isto é pus Porto 2 Nacional 1, Belato. Belato, até pus Nacional a marcar
Até
um
puseste o
gol
Nacional a marcar,
aqui
mas
no
não
título.
marcou. Não marcou.
Não marcou. Foi Porto 2 Nacional 0. Isto é preciso de manhã, malta. Segunda-feira de manhã, vimos sempre assim um bocado aluados ainda.
E Meditaremi e Marega estão cada vez mais aluados. Ambos buscam bem a profundidade nas costas dos defesas, mas Taremi é um jogador que sabe recuar e tocar com os seus colegas e também assistir melhor do que o Maliano. Foi precisamente isso que aconteceu no segundo golo, uma combinação direta. No primeiro aconteceu também a tal combinação entre Otavinho e Jesus Teca, Tito Corona. Recuperação de Otavinho, depois ainda, aí estavam mais distantes, lá está, e era aí que eu queria ir. Aí estavam mais distantes, mas combinaram na mesma. Otavinho recupera, passe longo para Jesus Teca, Tito Corona, e Teca, Tito Corona aí bem em zona central, na posição mesmo de avançado centro, recebe, espera o tempo de entrada para meditar Emi. E depois é derrubado pelo defesa central do Nacional. Creio que é Pedrão que vem de trás e vai um penalti claro em cima de Taremi, e depois Sérgio Drone Oliveira a transformar muitíssimo bem em golo. É um rebate forte e colocado para a direita, quase junto ao poste. Eu creio que Daniel ainda se estira todo, ainda toca, mas nada a fazer. Falei-te na recuperação de Otávio, na ligação imediata com Jesus Tecati de Corona, e vou-te falar na recuperação também do Diogo Leite no segundo golo, que de facto transforma uma recuperação num passe, pois a bola chega até Mehdi Taremi. Há ali uma carambola antes disso, mas depois acaba por chegar a Mehdi Taremi e faz um brilhante passo para a desmarcação de Marega ao segundo golo. Portanto, recuperação de Otávio. Otávio esteve muito bem defensivamente, toda a equipe do Futebol do Porto esteve com os setores muito juntos, muito pressionantes. Os avançados tornaram a ser os primeiros defesas na pressão alta, o setor intermediário também muito junto do setor ofensivo, a dar passos em frente para recuperar, e o setor defensivo também muito próximo do setor intermediário. Daí o segundo gol do Futebol do Porto, a tal recuperação de Diogo Leite. Portanto, equipe muito agressiva na recuperação. Já não víamos isto há alguns jogos, o Futebol Clube do Porto ser tão agressivo, e mesmo quando era, não conseguia recuperar tão bem, e dava algumas veleidades, algumas possibilidades ao adversário de explorar o contra-ataque. Nesta partida isso aconteceu muito pouco. Portanto, organização brilhante do ponto de vista defensivo na pressão, e depois nos desdobramentos ofensivos foram as duplinhas então que fizeram a diferença. Mata, Marega, Taremi e Corona Vinho, Tecati de Corona e Otavinho. Pelo meio ainda tens a qualidade também de Sérgio Oliveira na gestão dos ritmos, mas sobretudo, e apesar de ter feito o golo, mas sobretudo gostei mais ainda um pouco de Matheus Uribe. Está, sabemos que é o melhor jogador no que ao equilíbrio e no que à caça, entre aspas, diz respeito. É um autêntico parasita tático, a morder os adversários, a roubar. É o jogador que melhor se adianta para junto dos avançados, para perturbar a saída de bola, e neste caso o Nacional errou sempre dessa forma. O Nacional que entregou o ouro ao Futebol Clube do Porto pela forma como queria sair a jogar, o Nacional que se plasmava num 4-5-1 defensivo, a equipe muito, muito tolhida, mas depois quando ganhava a bola queria sair a 3 e colocava Alhassan, o médio mais defensivo, recuava para o meio dos centrais Lucas Cal e Pedro Henrique, e neste momento de transição ofensiva do Nacional, a equipe tinha uma ideia bastante complexa, difícil de executar, e o Futebol Clube do Porto rapidamente cheirou o erro, e muito importante para isso também os adiantamentos de Matheus Uribe para junto dos avançados centro, e a pressão também articulada de Tecati de Corona e Otavinho, com Sérgio Oliveira a ajudar e os defesas a subir. O Nacional tinha muitas, muitas dificuldades em ligar jogo, nomeadamente nos primeiros 35 minutos. Depois conseguiu sair um bocadinho melhor pelo lateral João Vigário. Riasgo já encontrava algumas nesgas, o avançado centro, algumas nesgas para receber, e Camacho, que estava como extremo direito, começou a jogar mais interior, e o Nacional conseguiu aqui e ali espreitar algumas situações de perigo, mas muito poucas durante a primeira parte, e mesmo durante todo o jogo. Depois no intervalo esta dinâmica mantém-se. Riascos aí, após a segunda parte, conseguiu aqui e ali alguns momentos de ataque à profundidade. Foi um jogador que...
Não
muitas vezes
me tinha olhado.
Exatamente.
Não me lembro de uma defesa qualquer de mais.
É isso.
De facto.
Ou seja, teve alguns momentos de ataque à profundidade em que lhe colocavam a bola quase para ele correr sozinho contra o mundo do Futebol Clube do Porto. Mas, como tu referes e muito bem, se houve mais capacidade do Nacional chegar aqui e ali ao setor ofensivo, não houve capacidade para ligar em termos de definição, de finalização. Marchesino não fez, quer dizer, se fez foi uma defesa em que pode ter agarrado uma bola mais fácil, eventualmente, mas, sim, mas efetivamente...
uma intervenção
não,
difícil.
Exatamente, exatamente, uma intervenção difícil, Marchesino não tem. Gorré, por exemplo, na segunda parte, que estava à esquerda, passou também a jogar mais interior, a conseguir algumas diagonais, mas mesmo assim, sempre bem anulado pelo setor defensivo do Futebol Clube do Porto. Zaidu, sempre bem defensivamente, já sabemos, cada vez um lateral mais completo para todos os momentos do jogo. E Nanu, na segunda parte, apesar do Futebol Clube do Porto não ter marcado, e uma nota também importante para a titularidade de Nanu, é um jogador que abre o livro completamente do ponto de vista atacante. Combinou depois muito bem na ala com o Jesus Tecati de Corona. O Nacional mexeu na equipe, e eu pedi-te para pôr, se faz favor, para eu ver as substituições. O Nacional mexeu na equipe, mas mexeu mais nas características dos seus jogadores do que propriamente numa alteração estratégica de fundo. Acaba por sair Alhassan, o médio mais defensivo.
E vai dizer que eu já vou colocar aqui também visível para os nossos...
Ah, exatamente, coloca as substituições.
Que vais falando também, acaba por sair, que estás aqui a dizer.
Acaba por sair Alhassan, o médio mais defensivo, que muitas vezes, como te disse há pouco, recuava para junto dos centrais. Essa saída de bola nunca resultou bem, e creio que o Nacional devia ter empreendido uma estratégia mais límpida, mais simples para a sua primeira fase de construção. E mesmo quando não era a primeira fase de construção, mesmo quando o Nacional conseguia sair um pouquinho da toca, mas depois era novamente pela pressão do Porto obrigado a recuar, num segundo momento havia sempre essa preocupação de Alhassan ficar de perfil com os dois centrais, e o Nacional perdia-se aí. O Futebol do Porto muito bem cheirou o erro. Lembro-me de Sérgio Conceição na segunda parte, em alguns momentos em que o Porto já não, se calhar até por questões físicas, já não conseguia pressionar tão alto, mas Sérgio Conceição dizia aos seus atletas para avançarem, para pressionarem, porque percebia claramente onde estava o ouro. Portanto, saiu na equipe do Nacional Alhassan e também Danilovic, portanto, dois elementos do meio-campo, para entrarem médios mais ofensivos, no caso Ruben Micael e também Francisco Ramos, que são médios que tratam muito melhor a bola, têm mais capacidade de passe e de incursão em zonas de finalização. Francisco Ramos aí conseguiu interligar-se um bocadinho melhor com o corredor direito do Nacional. Depois acaba também por entrar para esse lado João Vítor e acaba por sair Camacho, e aí o Nacional conseguiu aqui e ali alguma articulação por aquele corredor com as subidas de Ruben Freitas, portanto ligação Ruben Freitas, João Vítor e Francisco Ramos pela meia interior direita, e acaba também por sair Camacho no corredor esquerdo, e entra para o seu lugar Rochez, exatamente, estávamos agora a falhar, Rochez, que é um avançado centro de raiz. Isto fez com que Riasgos se deslocasse para a posição de extremo esquerdo, e creio que aqui também foi um erro do treinador do Nacional, pois tirou Riasgos da sua posição natural. Ele estava na segunda parte a conseguir atacar a profundidade e causar algumas dificuldades, apesar de não ter finalização, teve incursão nos últimos 30 metros, mas com esta substituição, então o Nacional perdeu algo ofensivamente. Sérgio Conceição fez substituições no sentido de refrescar a equipe e também de dar mais consistência mais consistência, maior equilíbrio a todos os setores, e reativar sempre, se podia estar a perder um pouco, reativar sempre a capacidade de pressão mais alta e também uma capacidade de penetração na defensiva contrária, que o Futebol Clube do Porto teve sempre até aos minutos finais. O Porto acaba por fazer então algumas substituições na partida, e entra Marco Grujic, que faz com que o Futebol Clube do Porto acabasse com três médios, com três médios puros. Depois entra também Fábio Vieira. O Porto, a certa altura, jogou com Marco Grujic, Sérgio Oliveira e também Matheus Uribe. Depois acaba por sair Sérgio Oliveira então para a entrada de Fábio Vieira, que é um jogador que permite ao Futebol Clube do Porto congelar a bola, manter a posse de bola num ritmo mais baixo. Também entrou para isso e, obviamente, para, se fosse preciso, fazer magia na frente. Acaba por entrar também João Mário, para, na altura, creio que para substituir Marega. Marega já estava a jogar numa ala, para João Mário também, para dar quer explosão no corredor, quer também para conter alguma investida que o Nacional pudesse ter. E Tony Martínez acaba então por ser o elemento sozinho na frente, também já estava em campo Luís Dias. Portanto, o Porto acaba o jogo mais num 4-5-1, mas mesmo assim sem abdicar de atacar, sempre a criar situações de perigo para a baliza do Nacional, e até podia, mesmo com as mudanças mais de contenção e com as mudanças do Nacional mais para atacar, o Futebol Clube do Porto foi sempre a equipe mais perigosa e podia ter até construído um resultado mais desnivelado. Mas vitória justíssima, com as duplinhas Marega e Taremi, Matá e Coronavinho, Otavinho e Tecati de Corona, a abrirem um livro, a fazerem das suas e a deixarem água na boca aos adeptos do Futebol Clube do Porto.
Vamos então passar agora às mensagens que já nos chegam aqui através da nossa emissão no Facebook. Aqui o Martin Muller, bom dia tripeiros, bom dia Martin, obrigado pela mensagem, apoiante da página Portal dos Dragões. O Fernando Manuel, grande e maravilhoso Porto, um bom dia para vocês, bom dia Fernando, obrigado pela mensagem. Liliana Alexandre vai dar aqui o bom dia, diz: Porto é o maior, eu sou Futebol Clube Porto. E és muito bem, Liliana Alexandre. Manuel Lima, mas então foi 2-0 ou 2-1? Foi 2-0, 2-0. Eu é que coloquei ali em rodapé 2-1. Porque são os dedos ainda a tremelicar desde ontem. 2-0, vitória do Porto, golos de Sérgio Oliveira e Marega, 3 pontos para o Dragão. Virgílio Pereira coloca aqui o seu avatar, grande abraço, Virgílio Pereira. Amélia Videla, olá Luís David, bom dia, bom trabalho, obrigado Amélia Videla. Amélia, daqui a bocado temos fórum, por isso não esquecer de ligar. E aproveitar também e convidar todos os nossos ouvintes que, dentro de momentos, no final deste programa, temos o fórum onde vocês podem ligar e participar no nosso programa, através de chamada, claro. A Mel Vidal diz que está a trabalhar, mas está a acompanhar o programa. Nós já sabemos, a Mel, que está sempre em trabalho, mas sempre de ouvido colocado na nossa emissão. Helena Menezes, bom dia Luís David, boa semana, beijinhos Helena Menezes. Também uma apoiante, assim como a Mel Vidal e o Martim, que são sempre aqui disponíveis para ouvir as nossas emissões. O Virgílio Pereira, abraço de Colónia. Quem foi o nosso melhor em campo? O nosso guerreiro persa, acho eu. Aqui o Virgílio Pereira, um fã do nosso guerreiro persa. Ainda abraço, Virgílio. Virgílio, daqui a pouco, ligar, ok? Abraço, Virgílio. Francisco Moraes, bom dia, Dragões. Bom dia, Francisco, bem-vindo. Maria Barros, também aqui connosco. Amélio Vilela, agora temos que ganhar quarta-feira aos Lampiões. Aqui é Amélio Vilela. Quarta-feira, um jogo a não perder, aqui também na Rádio Portuense, do Porto Canal, na FC Porto TV, no Portal dos Dragões. Deixem-me agradecer, como habitual, a audiência que ontem esteve connosco a acompanhar o jogo entre Porto e Nacional, através da nossa emissão, quer na Rádio Portuense, quer no Porto Canal, na FC Porto TV, também no Portal dos Dragões. É importante que a cada emissão, a cada emissão em direto deste Estádio Dragão, ou fora, neste caso, possam também partilhar e fazer chegar ainda mais ouvintes as nossas emissões. Por isso, sempre que entramos em direto para acompanhar os jogos do Futebol Clube Porto, eu peço-vos partilhem para unirmos cada vez mais os portistas em volta da emissão mais tripeira e mais portista aqui na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. A Amélia Vilela diz: os meus colegas dizem que eles é que vão ganhar, estou cansada de os ouvir. vamos com calma, Melvel. No final do jogo, depois a Mela liga para os seus amigos e diz como é que, o que é que aconteceu no final do jogo, ok? José Barraca, bom dia, David e Luís. Mais uma vitória justa. Para mim, o melhor jogador de ontem foi Zaidu. Para além de Zaidu, aliás, foi novamente o nosso pequenino Otávio. Mas a equipa toda ela, muito bem na primeira parte, e na segunda parte foi mais para gerir o resultado. Porque na quarta-feira temos os Mouros, que até os vamos comer. Um grande abraço para vocês. A comentar aqui do José Barraca. Grande abraço, José. José, daqui a pouco, mais uma vez, já se estreou a ligar-nos na semana passada. Pode voltar a ligar-nos daqui a pouco no grande fórum, José, a partir do meio-dia.
O José que nunca dá barraca. São sempre umas valiosas participações.
É verdade. O Virgílio Pereira responde à Amélia, cá está uma verdadeira resposta, e diz: os teus colegas não percebem nada de futebol. Fica aqui a resposta da Amélia Vilela. A Amélia Vilela diz aqui: às vezes não se consegue, o vosso telefone está sempre ocupado. É normal, é. Felizmente,
pois é. O telefone não para. Todos, o telefone não para.
Os nossos dragões querem participar, querem intervir, querem deixar aqui a sua participação, e isso é bom sinal, é sinal que a nossa comunidade portista está bem ativa e bem interativa também nas nossas emissões, e por isso, se o telefone estiver sempre ocupado, voltem a ligar. Se não ligarem, tentem, depois do programa nós voltamos a falar com vocês para combinarmos, quem sabe no próximo programa vocês entrarem em linha connosco de forma privilegiada, vá, ok? Vamos colocar agora em linha o Bruno que já está connosco à espera aqui para entrar em emissão. Cá está o Bruno. Bruno, bom dia.
Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Está tudo, Bruno?
Mais uma vitória.
Bem. Vitória do Porto.
Mais uma vitória. Uma pessoa está animada.
É isso mesmo.
Então, como é que viste esta vitória do Porto? 2-0 frente ao Nacional.
Olha, antes de dar um bom dia para nossos seguidores e ouvintes que estão aí com o nosso programa. E pronto, e registar uma vitória justíssima da nossa equipa, num jogo em que fizemos uma primeira parte muitíssimo boa, entramos forte, conseguimos marcar relativamente cedo e depois fechamos o marcador também ainda na primeira parte. Pronto, e a vitória em termos gerais foi justa, com depois um natural abrandamento na segunda parte, em que pronto, a equipa também, com o resultado seguro e também se calhar um bocadinho a pensar também já no próximo jogo, que é um jogo, uma final decisiva, a equipa eventualmente poderá ter tirado um bocadinho o pé do acelerador, mas isso não tira nenhum mérito à vitória, a uma vitória justa, num jogo onde o Porto foi completamente superior, dominou o jogo, criou mais ocasiões e não permitiu nenhuma ocasião que eu me recorde à equipa do Nacional. E também, pronto, e era também por aí que eu queria pegar, fazendo algumas notas assim um bocadinho mais soltas, com menos especificidade da análise que fez o David. Não vou estar a repetir o que ele disse que está bem dito.
Obrigado.
O Porto ontem teve uma coisa que não tem tido nos últimos jogos, que é que ontem os processos de transição defensiva, de recuperação defensiva, de pressão, funcionaram melhor do que aquilo que tem vindo a acontecer nas últimas partidas, e acabamos depois por não sofrer nenhum golo. Também não é por acaso, não é, que isso aconteceu, e isso era uma coisa que tinha vindo a falhar e que o Sérgio Conceição também tinha vindo a apontar nas conferências de imprensa que fazia até antes dos jogos também, e também no final de cada partida. E eu creio que essa solidez que vimos ontem, essa eficácia maior no processo defensivo, se deve a um ou dois fatores. Na minha opinião, o principal é que aquele duplo pivô no meio campo, o Sérgio e o Uribe, funcionou melhor. Tanto a nível de pressão, de não deixar a equipa adversária a sair a jogar com tanta facilidade, mas também nos processos de recuperação, em alturas em que o Nacional conseguia passar o bloco no meio campo, e esse duplo pivô funcionou bem. Ontem funcionou bem, esteve mais eficaz, mais alinhado, funcionou melhor. Os jogadores entenderam-se bem, o Sérgio e o Uribe, e isso ajudou. E também reparei que a nossa linha defensiva esteve mais, ou seja, parece que estava mais alinhada, estava mais sincronizada, toda a linha defensiva, e isso também ajudou naturalmente depois a anular os poucos ataques que o Nacional conseguiu fazer, porque lá está, o primeiro tampão do meio campo funcionou bem, e depois o segundo tampão também estava bem montado, estava bem alinhado, e pronto, isso fez com que o Nacional não conseguisse sair com qualidade. O Nacional é uma equipa que sai com, normalmente sai com qualidade e tem feito bons jogos. Tem um treinador que gosta de jogar à bola, sair a jogar com bola. Tem bons processos, boas ideias de jogo. E ontem estivemos bem neste aspecto. Pronto, espera-se que, naturalmente, que isto seja para manter no futuro. Esperamos que consigamos manter esta solidez. E pronto, também não tivemos o Pepe. O Pepe é um jogador importante neste processo defensivo, de ter a linha bem montada, de subir na altura certa, de recuar também na altura certa. O Pepe é um jogador decisivo, e onde sem o Pepe conseguimos fazer isso, o que denota evolução no processo defensivo do Futebol Clube do Porto, e isso é um mérito do Sérgio, Sérgio Conceição. Até pode parecer um bocadinho estranho a gente estar a falar aqui, tentar-me focar aqui um bocadinho mais nos processos defensivos do jogo contra o Nacional, em que ganhamos 2-0, mas tendo em conta aquilo que tem sido os últimos jogos, acho importante fazer essa nota, que acho que ontem funcionou bem. Pronto, e este processo é importante que esteja afinado para quem vem, não só o próximo jogo mais imediato, que é contra uma equipa, pronto, que é, ofensivamente tem mais qualidade, não tem processos ofensivos de maior qualidade do que as equipas que a gente enfrentou nos últimos jogos, e acho que isso é bom, nós termos isso afinado para o próximo jogo, mas também para os próximos, vamos ter em breve jogos decisivos, seja no campeonato, seja também noutras competições, vamos ter a Final Four da Taça da Liga também a curto prazo, e é importante em jogos contra adversários de maior qualidade que tenhamos este processo bem afinado, e acho que isso foi importante. Depois também referir, para além disso, referir individualmente aqui dois jogadores neste processo, nesta linha defensiva, que acho que merecem uma nota de destaque. Primeiro o Diogo Leite, que voltou a fazer um bom jogo, e eu gostei, este jogo foi mais importante para mim confirmar uma coisa, que é, porque ele tem feito bons jogos até na Liga dos Campeões, mas aí nós temos jogado com um bloco um bocadinho mais baixo, ou seja, com uma linha defensiva mais recuada, e temos defendido mais até quase do que atacado neste jogo, nos jogos em que ele fez, foi contra o Olympiacos e contra o City, onde ele esteve muito bem, e eu queria vê-lo fazer um bom jogo contra uma equipa mais pequena. Isto porquê? Porque as equipas mais, quando eu digo mais pequena, equipas que jogam com um bloco mais baixo, que não se preocupam tanto em atacar, ou preocupam-se só atacar em momentos cirúrgicos de contra-ataque, transições rápidas, e eu gostava, que estava à espera de vê-lo fazer um bom jogo contra uma equipa destas, porque nestes jogos os defesas das equipas grandes têm mais dificuldade, ou melhor, são mais postos à prova, porque é mais difícil defender quando tu defendes com uma linha muito mais alta do que quando defendes com uma linha muito mais recuada, porque quando defendes com uma linha mais recuada estás de frente para o jogo, é mais fácil atacar os movimentos dos adversários, não tens as costas para cobrir, só tens a frente para atacar, e isso é mais fácil defender assim. É muito mais fácil defender assim. Quando tens que jogar num sistema de pressão mais alta, de linhas mais avançadas, é mais difícil jogar assim. E o Diogo Leite fez um bom... Finalmente, pronto, consegui ver que ele, de facto, num jogo deste tipo, fez uma boa exibição. Conseguiu anular os atacantes adversários num jogo nestas condições. Isso é um bom sinal. É um sinal que ele está preparado também, ou pode estar preparado, né? é preciso confirmar em mais jogos, se ele continuar a jogar, mas era importante para mim perceber que ele neste tipo de jogos também conseguia fazer bons jogos, e ontem voltou a fazer um excelente jogo, e é um excelente sinal para aquilo que pode ser a carreira do Diogo no Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto normalmente joga muito subido, né? E é importante que os defesas centrais se sintam confortáveis a jogar desta forma. E ontem foi bom ver que o Diogo Leite conseguiu, de facto, sacar uma boa exibição, se se pode dizer desta forma. Depois também, só mais duas notas, para depois avançarmos para outras áreas também, que é importante falar, que a questão da arbitragem, eu queria também falar um bocadinho mais, fora mais incisível sobre a questão da arbitragem. Mas, antes disso, então, duas notas importantes também. O Nanu, muito bem, gostei muito de ver o Nanu ontem, consistente, sem fazer demasiados erros técnicos, que é uma coisa que o Manafá tem vindo a fazer nos últimos jogos, e pronto, e o Sérgio também está atento a estas coisas, e trocou, e o Nanu tem aproveitado a oportunidade. Ontem voltou a fazer um excelente jogo, um jogo sólido, consistente, a defender e atacar, e isso é importante, e estou muito satisfeito por perceber que temos em Nanu uma alternativa boa para a lateral direita. Fiquei muito agradado, fez uma boa exibição. E também, pronto, também queria referenciar que parece-me que o Sérgio encontrou aqui uma dupla ofensiva, pronto, que parece ser a solução encontrada, pode ser também a solução utilizada para os próximos jogos, que é Marega e Taremi, que parece que se entendem bem, têm qualidades distintas, fizeram ontem um bom jogo, ainda que o Taremi em alguns momentos demonstrou algumas facilidades técnicas, mas creio que é um jogador importante naquilo que é complementar o Marega. Parece-me ser o jogador mais apropriado que nós temos neste momento para complementar o Marega. É um jogador que liga bem com ele, que faz, tem a capacidade de assistir também, que ontem fez uma boa assistência para golo, e também tem finalização também, também tem golo. O Taremi também tem golo, apesar de ontem não ter conseguido fazer, não teve grandes oportunidades para isso, mas é um jogador que tem golo. Já marcou, creio, 4 gols nesta época, e penso que pode ser, pronto, poderemos ter encontrado aqui a solução ideal dentro daquilo que nós temos de jogadores para a frente de ataque. Penso que poderá ser esta a solução ideal, pronto, pelo menos para o curto prazo, não é? Para os jogos que temos para o curto prazo. Temos também a Vanilson, que ultimamente tem estado mais ausente, mas que naturalmente estará-se a adaptar aquilo que é o jogo do Futebol Clube do Porto. Também é um jogo que acho que tem qualidade, mas está num processo de transição do futebol, num futebol diferente. Mas no curto prazo penso que poderemos ter aqui, pronto, em imagem temos aí uma boa dupla que pode causar muitos danos nas equipas adversárias. E pronto, também estou satisfeito de perceber que eles se entendem, que temos aqui uma solução, que também era uma coisa que ainda não estava bem definido, ou seja, andou à procura de algumas soluções. Pronto, portanto, estou em Vanessa, em alguns jogos também tem testado o Tony Martínez, testou até só o Marega sozinho na frente, em muitos jogos, mais fixo, mas penso que esta dupla se ajusta mais àquilo que é o modelo de jogo do Sérgio, em que os avançados também acabam por ser os primeiros defesas, não é? A nível de pressão. E eles conseguem fazer isso, mais o Marega, mas o Taremi também consegue entrar nessa forma de pensar o jogo. E pronto, e estas eram as minhas notas deste jogo, assim, mais importantes. Mas, acima de tudo, mais importante foi ganhar sem sofrer golos e não deixar fugir os nossos rivais, que também tinham ganho. E nesta fase nós não nos podemos dar ao luxo de perder nenhum ponto no campeonato. É mesmo, nesta altura, perder pontos no campeonato seria mesmo muito mal. E pronto, e conseguimos ganhar, é o mais importante. E venha o próximo jogo, que, como disse ontem o Sérgio Oliveira, só há, pronto, os 3 resultados possíveis: é ganhar, ganhar, ganhar.
Ganhar.
Por isso, venha o próximo jogo, que é um jogo importantíssimo para nós.
Ora, a Liga Portugal disse que então foi Sérgio Oliveira o melhor jogador em campo da partida de ontem. Eu já vi aqui muitas mensagens, vários comentários dos nossos ouvintes. Por exemplo, aqui o Sebastião Silvano diz que para ele foi Otávio o melhor jogador. Há pouco ali também vimos Virgílio a dizer que José Barraca, que Otávio, a par de Zaidu, foi para ele o melhor jogador em campo. David, para ti, quem foi o melhor jogador em campo da partida?
Para mim foi talvez Otávio. Novamente Otávio, ali nas duplinhas, numa das duplinhas, na principal duplinha, para mim, ainda até mais do que Marega e Taremi, aquela que teve mais influência no jogo todo foi a duplinha Otavinho Corona, ou Coronavinho. Otávio muito bem na recuperação, depois muito bem na entrega, e Tecati de Corona perfeito a abrir o livro para desequilibrar. Mas Otávio é neste momento o jogador mais completo do Futebol Clube do Porto, é o jogador que tem um raio de ação espacial mais abrangente, é um jogador que une a capacidade de ser médio com o virtuosismo de ser avançado ou de ser extremo. Portanto, Sérgio Oliveira tem estado também numa forma muito boa, foi uma exibição globalmente muito boa, portanto vários jogadores a estarem em bom nível, mas eu há pouco até disse o prémio foi atribuído a Sérgio Oliveira, né?
Sérgio Oliveira,
eu, por acaso, até achei que Matheus Uribe até esteve mais exuberante, apesar do golo, do que Sérgio Oliveira. Já vimos esta época, não que Sérgio Oliveira tenha feito... Não, Sérgio Oliveira fez um belíssimo jogo, mas até já o vimos nesta temporada ser mais exuberante do que foi frente ao Nacional. Portanto, por tudo isso, por essa qualidade, essa capacidade e essa exuberância depois do ponto de vista técnico, dou ao Otávio.
Muito bem, Bruno, do teu lado, quem foi para ti o melhor jogador em campo? E vamos também saber a opinião dos foristas do Portal dos Dragões. Vou colocar aqui no ar.
Para mim, se eu pudesse dar o prémio, se eu pudesse dividir o prémio entre três jogadores, eu dividia entre o Uribe, o Sérgio Oliveira e o Otávio. Foi o setor mais importante ontem da nossa equipa, na minha opinião, foi o meio campo. O Corona ontem não teve tão bem, mas destes três, para mim é difícil até escolher um. Destes três, tu eram os três muito bem, cada um na sua função mais específica, mas eu, se calhar pelo facto do Sérgio ter marcado um golo, não é? Foi aquele terceiro golo que desbloqueou a partida, eu se calhar elegeria o Sérgio, só por isso. Mas destes três, acho que eles estiveram todos ao mesmo nível. É difícil para mim escolher assim um que se tivesse destacado mais.
Aliás, aqui também na votação do fórum estão todos muito equilibrados. A votação está muito equilibada entre os três. Uribe 6.51, Sérgio Oliveira 6.56, Otávio 6.63. Muito Sim. equilibrado. Porque aqui nos foristas o melhor jogador em campo foi Diogo Leite. É isso, 7.55.
E até um Bembá. Um Bembá também passou os quer Otávio, quer Uribe, quer Sérgio Oliveira. Sim, um Bembá com 7.01.
Eles valorizaram mais o facto do Porto não ter sofrido golos eventualmente e escolheram os centrais. Eu também concordo que eles fizeram, de facto, precisamente o Diogo Leite. O Bembá até fez um excelente jogo, mas estávamos mais habituados a ver o Bembá jogar, não é? Estamos mais acostumados às boas exibições dele. O Diogo Leite tem jogado menos. E eles quiseram valorizar isso. Mas para mim acho que não. Acho que os três médios foram os mais relevantes no jogo, pelas funções que tiveram. Como eu disse, o primeiro tampão esteve no meio campo, não é? Que eu acho que se estes três jogadores não tivessem estado tão bem naquela pressão inicial, naquele primeiro tampão do meio campo, na pressão que realizaram, se calhar os defesas tinham ficado mais expostos e tinham tido mais dificuldades em ter estas notas que tiveram e fazer as exibições que fizeram. Eles também estiveram bem, não estou a dizer que eles estiveram bem, mas eu acho que os médios foram mais preponderantes nesta maior eficácia dos nossos processos defensivos. Quando eu digo processos defensivos, não é só a defesa, é a transição do ataque para a defesa, não é? E eu acho que os três médios foram mais relevantes e daí eu os ter destacado aos três. E destaco o Sérgio pelo golo, não é? Pelo golo, pela forma como ele joga, por ser a imagem daquilo que é a mística do Futebol Clube do Porto, e até por aquilo que ele disse no final do jogo, não foi dentro do campo, mas se calhar até por aquilo que ele disse no final do jogo, lhe dava logo o prémio, não é? Logo, só por essas palavras dava-lhe logo o prémio, por ele conseguir, numa frase tão pequena, exprimir aquilo que é o pensamento de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto quando jogamos contra o Benfica. Pronto, isto aqui é uma brincadeira, não é? Mas ele dentro do campo também teve bem e marcou um gol, né? Até num penalti, que é uma coisa que os penaltis têm nos causado tantas dores de cabeça nos últimos meses, e ele marcou bem e é um jogador muito sólido. E nas bolas paradas também, e vocês repararem, ele nas bolas paradas, os cantos que ele marca são todos bem marcados, sai tudo com qualidade. Normalmente os pés do Sérgio têm saído tudo com muita qualidade. Se calhar aqui dava-lhe aqui o prémio do melhor jogador em campo.
É um elemento também a ter em conta nesta eleição é Taremi. Apesar de tudo, esteve muito bem, esteve globalmente bem, mexeu-se bem, deu muito trabalho aos defesas, foi um defensor adiantado, muito adiantado, pressionou muito bem os adversários. E depois está nos dois golos do Futebol Clube do Porto, né? É ele que ganha o penalti, é sobre ele a falta para penalti, e depois é ele que assiste brilhantemente Marega para o segundo.
Sim, é um facto. O facto de ter nos dois golos, isso de realçar. E, aliás, os floristas também lhe deram uma boa média, até superior aos três jogadores do meio campo que eu falei.
Pois, exatamente.
Eu acho que o Taremi, eu acho que, pronto, cá por cansaço, não faço ideia, mas ele, à medida que o jogo foi acontecendo, ele ficou menos, como é que eu ia dizer, se calhar mais cansado e menos eficaz, com menos discernimento nas, na definição das jogadas. Houve ali até uma jogada na segunda parte em que ele teve duas possibilidades, de uma de assistir o Marega e depois outra de rematar, e ele executou mal esses lances. À medida que o jogo foi avançado, eu penso que ele foi perdendo qualidade de jogo, não é? E se calhar por isso é que eu até nem lhe fiz nem lhe dei nota, nem lhe dei um real especial, porque ele fez um bom jogo, não há dúvida. Concordo pessoalmente com o que tu disseste. Na primeira parte, se calhar se houvesse uma eleição entre o melhor jogador da primeira parte e o melhor jogador da segunda parte, se calhar o Taremi ganhava na primeira parte, mas depois, acho que a medida que o jogo foi passando, ele foi perdendo qualidade.
Muito bem. Bruno, deixa-me só fazer aqui um à parte. É que alguém entrou aqui a dar-nos prendas e a prenda tem o rótulo do Futebol Clube Porto. Estavam aqui a bater-nos à porta, mas nós para não interrompermos o nosso direito. Mantemos aqui o nosso teto. E alguém entrou ali, esticou o braço, deixou-nos ali duas
caixinhas. Eu estava aqui até a falar com ele, é o nosso Ricardo Gomes.
É o Ricardo Gomes, Ricardo Gomes. Porto, não fiel, é isso?
O nosso okay, Ricardo Gomes. Estava ali...
Será que ele não está lá fora?
Não, porque ele creio que tem o carro mal estacionado, e eu até lhe disse para ele entrar, disse-lhe para ele esperar, a ver se até nos podia dar um abraço.
Com a máscara, não dá
mas
para decifrarmos
quem é. É o nosso Ricardo Gomes.
Um abraço, Ricardo,
e eu até
obrigado.
Disse para ele esperar, mas ele tem o carro mal estacionado, até para nós lhe darmos um abraço entre este programa e o fórum. Podíamos estar um bocadinho com ele, mas ele tem o carro mal estacionado, mas também nós já lhe ligamos. Um grande abraço para o Ricardo Gomes.
Abraço, obrigado. Ele que eu vi uma pessoa entrar aqui para o nosso estúdio, esticar o braço, a colocar ali duas coisas. Eu só sei que aquilo tem um embrulho do Futebol Clube.
De repente, entra-nos assim um Pai Natal, assim, para o estúdio.
Vale tudo aqui, vale tudo. Bem, vamos seguir com o nosso programa. Então já estamos aqui, já passamos a parte do melhor jogador em campo. E se calhar agora, aproveitando aqui o comentário do Blue Reddington, que deixou aqui este comentário no Twitter, ele que deixa assim: reparem que o Benfica e o Sporting cumprimentam com o cotovelo na cara dos adversários. É uma forma de cumprimentarem de forma segura os adversários. E se calhar passamos por aqui ao próximo segmento, e se calhar passamos já à parte da arbitragem. Bruno, não
eles
que tenha...
ouvem com muita atenção a Marta Temido e a Graça Freitas.
Não que estes lances que se calhar vamos falar aqui tenham a ver diretamente com o jogo de ontem do Futebol Clube Porto, mas de alguma forma tem muito a ver com o desenrolar dos dois jogos, quer do Sporting, quer do Benfica, e que já começam a causar a diferença na pontuação do campeonato. Bruno, queres comentar quer a arbitragem do Porto, quer as arbitragens desse jogo Benfica e Sporting?
Sim, antes de até dir aí essa questão das arbitragens dos nossos rivais, falar de ontem, da arbitragem do jogo de ontem. Há duas coisas importantes no jogo de ontem. A primeira aconteceu na primeira parte, que foi o segundo gol do Futebol Clube do Porto. Ficaram algumas dúvidas no início do lance com o Diogo Leite e o avançado do Nacional, que agora não esqueci-me aqui do nome.
Riascos.
Exatamente, Riascos. Depois nas redes sociais gerou-se alguma polémica, porque dizia, afinal também houve aqui um lance que o VAR não viu, porque é que o VAR não anulou o gol do Futebol do Porto. Pronto. Antes disso, eu queria explicar uma coisa. Para mim, há falta no lance do Diogo Leite. Ele de facto coloca a mão por cima da... Ele saltou primeiro e depois o Riascos, ao subir, pronto, há ali um choque entre as mãos e podia-se perfeitamente ter assinalado ali uma falta, mas o lance não podia ter sido invalidado pelo VAR. Porquê? Porque depois desse ressalto, a bola vai para um jogador do Nacional e ele controla a bola, tem um momento de controlar a bola, e depois a bola sai dos pés, sai do domínio dele e passa para os jogadores do Futebol Clube do Porto, e é uma nova jogada. E isso fez com que o VAR não pudesse interferir, eventualmente, nesse lance, que podia eventualmente ter anulado o segundo gol do Futebol Clube do Porto. Depois, na sequência da manhã, há um fora do jogo, mas não há fora do jogo nenhum. O Marega está completamente em jogo e faz o golo. Faz o golo de forma absolutamente limpa. Mas, pronto, nesse lance de gol pode haver ali, de facto, discussão. Podia ter sido se o Bruno tivesse acelerado de falta. Quem era o árbitro? Agora também me esqueci-me agora do nome.
O árbitro era o Manuel Oliveira, do jogo do Porto. Era o árbitro Manuel Oliveira.
Bruno Esteves estava no VAR, Manuel Oliveira era o árbitro.
Exatamente, Bruno Esteves estava no vídeo árbitro.
No vídeo árbitro, exatamente. Pronto, o Bruno Esteves não podia ter feito nada, porque foi uma nova jogada, mas o árbitro podia ter marcado isso, mas não marcou. O lance seguiu e foi gol. Mas também há outra questão neste jogo que tem que ser falada, que foi os jogadores do Nacional tiveram uma postura muito agressiva, fizeram faltas muito duras e o árbitro não foi capaz de conter essa situação. O que resultou depois na lesão, uma lesão do Otávio, uma falta para vermelho direto, sem qualquer dúvida, que também não se percebe porque é que o Bruno esteve no VAR, não conseguiu ver esse lance, que foi um lance de sola no calcanhar, no tornozelo do Otávio, um lance que pode causar lesões muitíssimo graves, entorse, até rupturas do calcanhar daqueles, e isso, pronto, ficou por avaliar. O jogador nacional nem se deu o amarelo, mas devia ter sido expulso. E não só, houve outros lances também bastante duros. Os jogadores nacionais estavam com uma postura muito agressiva e os jogadores do Porto não foram protegidos pelo árbitro. Quando assim é, o árbitro tem a obrigação de proteger com a amostragem de cartões amarelos ou vermelhos, se for o caso, aos jogadores do Nacional. E isso não aconteceu. Essa situação passou de forma impune e pronto, acabamos até com duas lesões. Uma delas foi a do Corona, que foi mais casual, não foi com intenção. Mas isso é uma nota negativa que eu até me esqueci de referir no início, nas minhas notas sobre o jogo, que foi, ficamos aqui com dois jogadores em dúvida, mais dois jogadores em dúvida para o jogo contra o Benfica. Isso é uma situação má, negativa. Mas o mais importante de falar da arbitragem é o que se passou este fim de semana nos jogos tanto do Benfica, como o Sporting, como o nosso ouvinte seguidor disse muito bem. Parece que agora, se calhar, é uma nova regra da GS que nós ainda não estamos. O António Costa ainda não anunciou, que é cumprimentar com os cotovelos. Mas não só. No jogo de Sporting...
Já se faz, Bruno, já se faz. Cumprimentar com os cotovelos. Eu já cumprimentei tanta gente com os cotovelos. Não daquela forma tão calorosa. Se eu sou um bocadinho mais suave.
Sim, pá, mas de facto é piada, não é? Mas o que está a passar...
Comentar com o cotovelo. A gente comenta-se aqui com o cotovelo também.
O que está a passar...
Como é que às vezes me deu vontade de fazer assim?
É, eu acho que o Luís às vezes tem a tentação de me cumprimentar à Sporting. E
aí não há VAR, nem
e bem,
há...
Eu acho que sim. Eu fico um bocado de medo...
Estava a dizer que, pronto, é o que tem passado a nível de arbitragens nas últimas semanas em Portugal é demasiado grave para que não se diga nada, não é? Quer dizer, então, aquilo que se tem passado nos jogos de Sporting é quase ridículo. Parece, a mim, dá-me a entender que a pressão que o presidente do Sporting tem feito está a resultar. Está, de facto, a resultar e parece que em Portugal essas estratégias de pressão funcionam, não é? Funcionam mesmo. Nós temos visto o presidente do Sporting a falar, a prestar declarações inflamadas contra os árbitros, contra o Conselho de Arbitragem. Temos o visto até falar com os árbitros nos túneis. Apareceu uma foto também há uns tempos sobre isso. Apareceu uma imagem com ele a falar com o Tiago Martins no túnel, nos jogos do Sporting. E parece que está a resultar, porque o Sporting, aquilo que aconteceu no último jogo do Sporting contra o Farense, já está aí um dos lances, que é, pronto, isso foi o primeiro lance, que foi o Coates agride de forma brutal, é quase uma agressão, é quase uma brutalidade olhar para estas imagens. Nós não podemos pôr o vídeo por questões de direitos de imagem, mas vendo o vídeo, e temos aí uma foto, mas vendo o vídeo, aquilo é até quase chega a ser chocante, a forma como ele cotovela o jogador do Farense e... Quer dizer, o árbitro dá-lhe o amarelo, que até admito que o árbitro possa não ter visto, mas depois como é que o VAR não vê que isto é uma agressão clara? Isto é um lance para vermelho claríssimo, não há dúvida nenhuma. É quase chocante este lance, a forma como é uma cotovelada destas. Isto parece um daqueles... Isto nem parece um jogo de futebol, parece aqueles combates da UFC, acho que é isso, é assim que se diz. Dá para usar tudo o cotovelo. Exatamente, é vergonhoso como é que o Coates passou de forma impune deste lance, não se percebe, não é? E depois chegamos ao final do jogo e temos um penalti, quer dizer, num lance em que o guarda-redes do Sporting, do Farense, toca claramente na bola, soca a bola, e depois de socar a bola tem o braço naturalmente estendido, e o Fedal, que vem tentar disputar a bola, há ali um choque, mas é um choque natural, não é um choque em que tu vejas em que o guarda-redes do Nacional foi ostensivamente à cabeça do... Não, ele toca na bola, tocou na bola, secou a bola, e depois até o Fedal quase que vem em direção ao braço, bem os dois em movimento contrário, não é? É um choque natural, não há lugar a nenhum penalti, é um penalti absurdo, não é? Completamente absurdo, que lá está, mais uma vez, não foi alvo de revisão correta pelo VAR. Como é que o Bruno Esteves, que era o VAR desse jogo também, como é que ele não conseguiu ver estes dois lances? Quer dizer, não faz sentido, não faz sentido absolutamente nenhum. E como eu disse, parece que a pressão do presidente do Sporting está a funcionar. E parece que é assim que as coisas funcionam em Portugal, que é, como se costuma dizer, quem não chora não mama, não é? E é isso que está a acontecer. O presidente do Sporting tem chorado muito e parece que os árbitros estão-se a sentir pressionados por isso e têm medo, parece que têm medo de tomar decisões que vão em sentido contrário ao Sporting. E o Sporting acaba por ganhar este jogo, acaba por conseguir mais dois pontos que aqueles que deveria ter ganho. E pronto, isso naturalmente que influencia a classificação do campeonato e tem mantido o Sporting, tem conseguido o Sporting assim desta forma, a manter-se no topo. Isso acho que é lamentável e deve ser falado. Os nossos dirigentes devem falar, devem realçar estas situações, porque no futebol não pode ser assim, não é? Não se pode, não é? Quem se queixa mais é que consegue os benefícios, não faz nenhum sentido. O VAR foi introduzido precisamente para combater estes lances, não é? Quer dizer, estas imagens tão claras e tão óbvias que passam depois por assim lá dentro do campo. E não se percebe, não se percebe mesmo. E depois também, ontem no jogo do Benfica, voltamos a assistir a um lance mais ou menos parecido, em que vemos o Gilberto, que é o defesa de direito do Benfica, em que ele dá, é mais uma cotovelada bárbara num adversário e também só leva o cartão amarelo. Quer dizer, mas o que é isto? Quer dizer, isto faz algum sentido? Agora pode-se jogar com os cotovelos? Isso é permitido aos jogadores do Benfica e do Sporting? Não se percebe como é que o VAR não viu isto, é tão óbvio. Quer dizer, isto até, esta aqui foi tão clara, a bola estava ali, não é, naquele momento, como é que o VAR também não conseguiu perceber isso? Eu, quando vi o lance à primeira vista, percebi logo que isto tinha sido uma agressão ostensiva e com intenção de atingir o jogador do Gil Vicente, e fica aqui, pronto. E depois, o jogador não é expulso, e curiosamente, no lance quase seguinte, o jogador do Nacional, o jogador do Gil Vicente, acaba por ser expulso, e de um momento para o outro, quer dizer, o Benfica, que estava, podia ter ficado com menos um, fica com mais um, pronto, e depois o jogo ficou muito mais acessível ao Benfica, e pronto, isto é um lance que, apesar de não ter influência direta, não é um lance que deu golo ou deixou de golo, mas é um lance que tem um impacto brutal na partida, e lá está, passam, temos aqui os nossos rivais a serem beneficiados de forma absolutamente clara em lances capitais com influência no desfecho final do jogo, e pronto, e estas situações têm que ser denunciadas, porque parece-me entender que está aqui montado um cenário em que parece que a intenção é que tanto o Benfica como o Sporting sejam levados ao colinho aos dois primeiros lugares, quer dizer, que é para depois, na próxima época, serem colocados na Liga dos Campeões com os benefícios que daí advêm. O futebol é para ser jogado dentro do campo, não pode ser jogado fora do campo, não pode ser jogado com pressões fora do campo, com presidentes a fazer pressões sobre árbitros, com dirigentes a fazer pressões sobre árbitros, e não tem vimos o Rui Costa ali na zona do túnel, como parece ser hábito, ali a pressionar Gil Vicente,
desculpa lá Bruno, mas o Rui Costa já é coordenador de túneis desde 2009, desde o ano do Hulk, já é um senador a coordenar túneis,
então,
desde 2009, Bruno, atenção.
Está explicado, está explicado. Não, temos que
ter, se calhar, não é?
se calhar o melhor é o Porto também contratar algum técnico de túneis. A pessoa precisa, posso ir para técnico de túneis. Não tenho grande experiência, mas estou disposto a entrar se o Porto precisar de um técnico de
túneis. Olha, eu até, desculpa Bruno, eu até acho que foi no dia 21 de dezembro, precisamente, há 11 anos de 2009, eu acho que não estou a dizer, 2009, exatamente, acho que estou a dizer bem, que foi esse tal jogo que o Futebol do Porto perde na Luz, com o gol de Saviola, e em que há essa tal cena no túnel, e depois que culmina com as expulsões de Saponaru e Hulk. Eu creio que faz hoje 11 anos, não sei se estou enganado.
É provável.
Parece que o Rui Costa, portanto, acho que faz 11 anos, faz celebrações 11 anos, desde essa data que o Rui Costa se tornou coordenador de túneis. Portanto, já há 11 anos. Portanto, está de parabéns, Rui Costa.
Parece que consegue continuar a fazer esse tipo de trabalho, está de parabéns, ninguém o impede de fazer, está mesmo de parabéns, mas é assim, se eu acho que o Futebol do Porto, parece que há um campeonato dos túneis também. Vimos o Dr. Baranas a pressionar o Tiago Martins no túnel. Vimos ontem o Rui Costa a pressionar os dirigentes e o treinador a falar com os dirigentes e o treinador do Gil Vicente nos túneis. Temos que ter também alguém para os túneis. Se é assim que se joga o campeonato nacional, para que seja, não vamos ficar nós só o Futebol do Porto sem ter alguém nos túneis a pressionar. Se é assim que se joga, tenho muita pena que seja assim, mas parece que é a única forma de conseguir não ser prejudicado ou ser beneficiado nos jogos. Então, isso, acho que, pronto, fora, estamos aqui a brincar um bocadinho, não é? Mas é preciso ter muita atenção a isto. Isto não pode. Não, isto é o, eu vejo muito futebol internacional, vejo muitos jogos internacionais e isto não vejo isso acontecer lá nenhum. Eu vejo discussões normais entre os treinadores, às vezes na linha, falam um com o outro e tal, mas eles são os intervenientes do jogo, vão falar com o árbitro, até os jogadores, e eles são os intervenientes do jogo, até têm quase esse direito, vamos ver dirigentes e até presidentes, que é um nível até mais alto, quase um nível institucional, a fazer este tipo de situação.
Fez ontem, desculpa, não hoje, fez ontem, 11 anos desse jogo Benfica 1 Porto 0, então que Rui Costa se tornou coordenador de túneis, portanto damos aqui os parabéns por esses 11 anos de Rui Costa a coordenar túneis.
Diz aqui o Edgar Souto Gomes, é o Rui dos túneis.
Foi 20 de dezembro de 2009, portanto há 11 anos.
Bom, parece que agora então temos o Rui dos túneis e o Varandas dos túneis, não é? Temos aí os... Temos um aprendiz, parece, não é?
Sim.
Pronto, mas era isso que eu queria deixar essa nota para nós estarmos, os adeptos do Porto têm que estar atentos a isto e pronto, e temos que estar todos ao corrente daquilo que está a passar, porque o que está a passar é absolutamente lamentável.
Muito bem. Bruno, deixa-me só passar aqui antes de terminarmos o nosso programa, porque já a seguir temos fórum. Não sei se o David quer comentar também a arbitragem do jogo de ontem, do Futebol Clube Porto.
Não, eu por acaso estava aqui a lembrar-me desta data, que foi um jogo que me ficou na memória. Já agora, deixem-me puxar pela minha história pessoal. Foi um jogo que eu fui à Luz. Eu lembro perfeitamente desse jogo. Eu fui ver esse jogo à Luz.
E consegui ir ao túnel também.
Foi um jogo... Foi uma vergonha a forma como os adeptos do Futebol Porto foram tratados nesse jogo. Portanto, há 11 anos atrás. Chegámos 3 horas antes ao Estádio da Luz. Estava um frio. Era uma noite de dezembro gélida, com uma chuva torrencial, um vento cortante. Daqueles dias horríveis de inverno. Horríveis, horríveis, horríveis. Chegámos 3 horas antes. Posso dizer que entramos só em cima do jogo, portanto tivemos 3 horas e meia à porta do estádio, chegámos em cima do jogo, todos encharcados, obviamente, portanto, e depois em campo passa-se aquela... em campo esse gol do Benfica é precedido fora de jogo e depois há então essa situação no túnel, que o célebre Ricardo Costa, na altura, que depois arranja uma suspensão para o Hulk e Saponaru, creio que na altura de 6 meses, depois isso foi revertido, mas o Hulk já havia estado suspenso muitíssimo tempo, e nós lembramos todos do jogador que era e que ainda é o Hulk, e portanto a falta que fez ao Futebol Clube do Porto, e nesse dia, portanto, depois passaram essas imagens e via-se ali, estava o Bruno agora a falar de Rui Costa e dos túneis, e eu lembrei-me então, e queria, em tom de brincadeira séria, mas sempre uma brincadeira séria, então, parabenizar por esses 11 anos de Rui Costa de coordenação de túneis. Fica aqui os meus parabéns. Em relação à arbitragem, o Bruno já falou sobre todos os jogos, creio que não vale a pena estar aqui a acrescentar nada. E também acho que foi justo, e também é importante dizermos isso, creio que nesse lance de Diogo Leite podia ter sido assinalada a falta, mas como explicou também bem o Bruno, pelo protocolo, depois como há intervenção a certa altura de um jogador do Nacional pelo meio, acaba por inviabilizar a intervenção do VAR, mas isso é culpa do protocolo, e aí também se poderá repensar o protocolo, é importante deixarmos essa nota, né? Aí não é culpa do VAR, não é culpa do árbitro, é culpa do protocolo, que acho que não é assim tão inteligente e tão sensível quanto isso. E, portanto, creio que esta época já não, mas para a próxima época repensem um bocadinho o protocolo, que acho que não é assim tão difícil torná-lo mais sensível, mais inteligente, melhor, digamos assim. Não é?
Exato. Concordo inteiramente com o que estás a dizer. E até em mais situações, às vezes até em golos precedidos de faltas que não existem, por exemplo, o protocolo pode ser alargado a mais situações. O mais importante é ver a verdade desportiva. E pronto, e é isso que eu quero, não é? Eu quando faço críticas à arbitragem, eu tenho a capacidade também, se for preciso, num lance em que o futebol possa ter denunciado, não tenho problema nenhum em dizer isso. E acho que os esportistas em média, se podemos dizer assim, que são, têm essa capacidade. Infelizmente, isso não acontece nos nossos rivais. Aliás, nós vimos isso no último sábado e também ontem, em que os adeptos do Benfica e do Sporting, a desculpa que eles arranjaram para a situação do Gilberto e do Coates é que eles estavam a ser muito pressionados e que também foram atingidos, e isso quase que legitimava eles poderem ter usado o cotovelo. Quer dizer, isso é absurdo, não é? Quer dizer, é a mesma coisa que nós dizermos: então vem aqui um ladrão roubar-nos uma coisa à casa, nós pegamos numa pistola e damos-lhe um tiro. Opa, não pode ser assim, quer dizer. As coisas não funcionam assim, não se pode cometer um erro por causa de outro erro, não é? Isso não faz nenhum sentido, não podemos ter esse tipo de pensamento. Uma agressão é uma agressão e tem que ser punida como tal. Não há justificação nenhuma para que um jogador agrida outro, não é? Não há nenhuma justificação, quer dizer, não é que isto não é legítima defesa, quer dizer, não faz sentido. Eles estavam a ser incomodados, até o jogador do Gilberto foi bastante ostensivo no seu movimento, mas não agrediu ninguém, não é? Quer dizer, não faz sentido. São justificações patéticas. Eu acho que o adepto de Futebol do Porto, pá, honra lhe seja feita, tem a capacidade de pensar pela sua própria cabeça. Não são influenciáveis por cartilhas, não defendem as coisas indefensáveis. Isso é também um motivo que a mim, sinceramente, é um motivo de orgulho de fazer parte e de ser também portista, ter a capacidade de pensar pela minha própria cabeça e pôr que é verdade, acima de tudo.
Muito bem, vamos terminar o nosso programa. Deixa-me só enviar esta mensagem destinada ao Bruno. Recebi agora aqui uma mensagem. Quem te manda um grande abraço, Bruno Pereira, é o presidente virtual que quer te mandar um grande abraço aqui em direto no nosso programa. Um grande abraço também ao presidente virtual que está aqui a acompanhar a nossa emissão.
Epá, eu um dia também quero ser apelidado de presidente virtual. Isso é.
Tem que ser um líder. Minha gente, muito obrigado por ter estado desse lado, Bruno. Um grande abraço. Obrigado pela participação.
Um abraço, Bruno.
Exato. Enquanto nós,
ao
já
grande
sabem,
presidente virtual, um grande abraço ao grande
já a seguir vamos continuar com o fórum e deixo aqui o convite ao presidente virtual para nos ligar durante o fórum de hoje e participar no programa. Podem falar sobre o jogo de ontem, sobre o próximo jogo de futebol com o Porto frente ao Benfica, jogo para a Supertaça, ou podem simplesmente ligar e falar do que quiserem. A chamada, a linha vai estar aberta.
Podem
para vocês
despejar
ligarem
o saco, despejar o saco connosco.
Por isso, dentro de momentos, vamos estar novamente em direto para esse Fórum Portal dos Dragões, para acompanhar aqui na Rádio Portuense e no Portal dos Dragões. Até já!
Até já!